בעזרת השם, דף קס"א, תתא דשבעא בתרא, אולי פסוע ביבין, זה נובדא שלום עליכם, אטודוס, סתמוס דף קס"א, נתרסר עליה, ואל רבימיה ברבא. ואם הוא זושוד אינטריור, נקומס זונוסו קפיטרו, דויס צ'יפוס ג'י דוקומנטו, סתמוסו גט פשוט, הם דוקומנטו קומו. וטס וססיטו נומס מולדו, כי אז אסינטורס, הם דוקומנטו ומפוליה. E temos um documento chamado Get Mekushar, que é um pouco mais complexo. Vamos chamar esse documento de documento dobrado. Por exemplo, no caso de um divórcio de um Kohen, é necessário que o documento de divórcio, o Get, seja feito dessa forma, com as linhas dobradas. Ou seja, temos em qualquer documento duas partes. Temos o Toref, temos o Tofes. Como a gente viu ontem, o Toref é a parte personalizada do documento. Tem os nomes das pessoas envolvidas no documento, a data, se é um documento de dinheiro, então tem o valor, e assim por diante. A parte individual do documento é o Toref. Cada Toref é diferente do outro. Já o Tofes é um documento genérico. Todos os documentos de empréstimo tem o mesmo Tofes, é um texto genérico sobre o empréstimo. Todos os documentos de divórcio tem o mesmo Tofes, que se refere ao assunto do divórcio. Então, quando o Sofer vai escrever esse documento dobrado, ele escreve a primeira linha do Toref e ele deixa a próxima linha em branco. Ele dobra essa linha escrita sobre a linha vazia, escreve a próxima linha do Toref, deixa a próxima linha em branco, dobra essa linha escrita sobre a linha vazia. A cada dobra, a extremidade é costurada. E ele faz isso até terminar todo o Toref. Na hora de escrever o Tofes, a parte genérica, nada se dobra, se sinta de forma normal. Como a gente viu na Mishnah, as testemunhas, quando assinam o documento dobrado, assinam nas costas do papel, atrás do texto. Já no documento normal, as assinaturas estão no mesmo lado do que o texto. Para um documento normal, um documento aberto, simples, precisamos da assinatura de duas testemunhas. Já no documento dobrado, precisamos da assinatura de três testemunhas. Então, como a gente viu ontem, num caso que um Kohen se casa, o Sofer tem que escrever o documento de divórcio com essas linhas dobradas. Esse é um decreto rabínico para que o preparo do que demore muito. Se o Kohen se divorcia da mulher dele, ele não pode voltar a se casar com ela. O Kohen não pode se casar com mulher divorciada. Então, sabe, os decretaram que o documento do divórcio do Kohen seja feito dessa forma, com as linhas dobradas, para que demore mais e possivelmente o Kohen se acalme e resolva não se divorciar. Então, vimos um debate de Ravuna e Ravirme Baraba no show anterior, onde é que as testemunhas assinam um documento dobrado. Ravuna disse que as testemunhas assinam nas costas do documento, atrás das linhas vazias. E o primeiro entendimento do que disse Ravuna Baraba é que as testemunhas assinam atrás das linhas escritas. E vamos ver melhor a opinião de Ravuna Baraba. Vimos no show anterior por que não temos nenhum receio que o dono do documento vai falsificar o documento, conforme Ravuna. Agora, Rav Barchan pergunta para Rav Chisda sobre a opinião de Rav Irmei Baraba. O Rav Irmei Baraba de Amar, Achorei Aktav, Keneged Aktav e Bachutz, Leichus Dima, Katir Migavai, Maidebai, Umachtim Saad Yeteri, Meabrai, Amar Ana Lerabot Beedim, Udeavdi. Fala, Rav Barchan, para Rav Chisda. Conforme Rav Irmei Baraba, temos um receio. Se o que disse Rav Baraba é que as testemunhas assinam atrás das linhas escritas, nas costas do documento, temos um receio. O texto do documento vai ser escrito. As testemunhas vão assinar nas costas do documento, atrás das linhas. Possivelmente o dono do documento vai querer escrever lá mais uma linha que favorece ele no final do documento e vai chamar três testemunhas para assinarem. Três testemunhas desonestas que vão assinar. E quando o tribunal perguntar por que temos testemunhas diferentes, no texto principal temos três testemunhas, nessa última linha temos outras três testemunhas, o documento vai dizer que ele achou que isso melhora a qualidade desse documento, que tem várias testemunhas diferentes que assinam. Mas na verdade ele que falsificou a última linha para favorecer a si próprio. Amar lei, foi a frisa para Rambam. Mi savart edim que sidran hatimi, edim imata lemala hatimi. Fara frisa, não foi isso que sustenta a Vinha Baraba? O que diz a Vinha Baraba é o seguinte: as testemunhas não vão assinar atrás das linhas, nas costas do documento. Eles vão assinar na direção inversa da escrita do documento. Se o documento foi escrito ao longo da largura do papel, por exemplo, as testemunhas vão assinar ao longo do comprimento do papel. Isso é o primeiro de tudo. Fala a frase, vão assinar do final do documento para o começo do documento. Então a frase sustenta que o que disse seria é o seguinte: o texto do documento vai ser escrito, as testemunhas vão assinar nas costas do papel, a primeira testemunha vai assinar atrás do final do documento, de baixo para cima. Se a assinatura dele é Reuven Ben Yaakov, então ele vai começar o nome Reuven justamente atrás da última linha do documento e vai assinar Reuven Ben Yaakov, vai chegar, digamos, até a metade do texto. A segunda testemunha vai assinar atrás da metade do texto e a primeira testemunha vai assinar atrás do princípio do texto. Então as três testemunhas vão assinar uma em cima do outro. A primeira testemunha vai assinar atrás do final do texto e assim por diante. A segunda testemunha atrás do meio e a terceira testemunha atrás do princípio do texto. Então, fala frisa, se o dono do documento vai escrever mais linhas, isso vai estar abaixo da primeira assinatura. A primeira assinatura começa quando terminou o texto. Se o dono do documento escreve mais em seguida, isso não é levado em conta. Tudo que está abaixo da primeira assinatura não é levado em conta. Ele não pode assinar outras testemunhas lá, porque a forma de assinar é essa, que é todas as testemunhas que assinam nesse documento assinam uma em cima do outro, do final do documento para o começo. Então o que foi escrito depois está na cara que foi falsificado pelo dono do documento. Veneikus de Amitramia Reyute Beshita Achrona Vegais Veshita Achrona Vegais Nereuven Beadim Mitkash Ben Yaakov Et Fara Vakama. Temos um outro receio: se a primeira testemunha assinou o nome dele, Reuven, atrás da última linha, pode ser que essa última linha desfavorece o dono do documento. Ele vai fazer o seguinte: ele vai rasgar essa última linha, vai rasgar o nome Reuven, vai sobrar lá Ben Yaakov, et, filho de Yaakov, a testemunha. Isso é uma assinatura válida. Se Reuven, filho de Yaakov, assina filho de Yaakov, testemunha, isso funciona. De Tran fala Mishnah em Gitin, Benish Proni et Kasher. A pessoa assina filho de fulano, testemunha, é uma assinatura válida. Então pode ser que o dono do documento vai rasgar a última linha, rasgar o nome Reuven, dizer que foi Reuven quem assinou, mas só assinou filho de Yaakov, testemunha. Fala a frisa de Tiv Reuven Ben Behanda, Rav Yaakov et Ilave. Fala a frisa, não é isso que se faz. Se Reuven Ben Yaakov vai assinar, ele não pode assinar Reuven atrás da última linha e depois assinar Ben Yaakov et mais em cima. Justamente por esse receio, ele vai assinar Reuven Ben, Reuven filho, nas costas do documento, atrás da última linha, e depois escrever Yaakov et atrás da penúltima linha. Então, se o dono do documento vai rasgar Reuven Ben, vai sobrar só Yaakov testemunha. E não foi Yaakov quem assinou, foi Reuven. Então a assinatura seria inválida. Temos um outro receio. Talvez exatamente isso vai acontecer. Reuven Ben está escrito atrás da última linha. O dono do documento vai rasgar essa última linha, que desfavorece ele, e vai dizer que não foi Reuven quem assinou, foi Yaakov, o pai de Reuven, quem assinou. E assinou Yaakov, e Yaakov a testemunha. Tentando falar Mishnah, Ishploni et Kasher. A pessoa que assina só o nome dele, testemunha, é uma assinatura válida. Responde agora aqui palavra frisda, que quando Reuven ben Yaakov vai assinar, ele não deve escrever Reuven ben Yaakov et. Reuven ben Yaakov a testemunha. Deve escrever só Reuven ben Yaakov. Reuven filho de Yaakov. E Reuven ben está atrás da última linha do documento. Se o dono do documento vai rasgar essa última linha, vai sobrar só Yaakov. Isso não vale. Se Yaakov vai assinar, tem que assinar Yaakov a testemunha. Yaakov et. Então, se vai sobrar só Yaakov, esse documento é inválido, não tem três assinaturas normais. Assim explica Rav Chisda. Vei baitem alulam de katavet. Fala Rav Chisda uma outra resposta. Mesmo que vamos dizer que Reuven ben Yaakov assinou Reuven ben Yaakov et. Também podemos explicar uma situação que não tem receio de falsificação. De adinun ba de achatimot yada lav de Yaakov. Viramos a página. A situação é que o tribunal sabe qual é a assinatura de Yaakov, o pai de Reuven. Então, mesmo se Reuven assinou Reuven ben Yaakov et, e o dono do documento vai rasgar a última linha, vai rasgar também a assinatura de Reuven filho, vai sobrar lá Yaakov et. O dono do documento, nesse caso, não vai poder dizer que foi Yaakov quem assinou, porque o tribunal vai dizer, a gente conhece a assinatura de Yaakov, e não é essa. E o dono do documento corre o risco de todo o documento se invalidar. Então, isso não vai possibilitar que ele rasgue a última linha. Não vai querer correr o risco de invalidar todo o documento e sofrer um prejuízo com isso. Temos um outro receio. Mesmo que o tribunal conheça a assinatura de Yaakov, pode ser que o dono do documento vire com uma outra desculpa. Que foi Reuven quem assinou. Ele assinou o nome do pai dele, em vez do nome dele, para honrar o pai. Então o tribunal vai dizer, peraí, essa não é a assinatura de Yaakov. Sobrou no documento atrás Yaakov e Yaakov a testemunha. O tribunal vai dizer, essa não é a assinatura de Yaakov. O dono do documento vai dizer que essa é a assinatura que Reuven usou para assinar. Reuven assinou o nome do pai em honra ao pai, para dar essa importância ao pai. Mas foi Reuven quem assinou. Porque não temos esse receio. Deveríamos invalidar o documento por causa disso. Toma, lochave inish shmei didei vechat inish shmei devo. Mas que não temos esse receio. Esse argumento desse dono do documento não vai ser levado em conta. O tribunal não vai levar em conta esse argumento que ele houver assinou o nome do pai em vez do nome dele. Porque isso não é normal. Não é normal que a pessoa assine o nome do pai para honrar o pai. A pessoa assina o nome dele. Então, se o dono do documento vem com essa desculpa, dizendo que foi Reuven quem assinou o nome do pai para honrar o pai, o tribunal vai dizer que não vamos levar isso em conta. O documento se invalida. Então, o dono do documento não vai rasgar a última linha para não correr esse risco. Dilma Simana Beamo de Chávia pergunta a Gmará, talvez a desculpa do dono do documento vai ser outra. Ele vai dizer que Reuven assinou Yaakov et, não assinando o nome do pai em vez do nome dele. Usou o nome do pai como símbolo para assinar. Da Rav Tzair Kavra, como Rav, em vez de assinar o nome dele, desenhava um peixe. Rav Hanina Tzair Haruta, Rav Hanina desenhava os galhos de uma palmeira para assinar. Esse era o símbolo. Rav Chisda Samer, Rav Hoshaya Ain, Rav Chisda escrevia a letra Samer, Rav Hoshaya escrevia a letra Ain para assinar. Rav Baravuna Makuta e Rav Baravuna desenhava o mastro de um navio. Então talvez o dono do documento vai dizer que Reuven usou o nome do pai dele, Yaakov, como símbolo para assinar. Esse é o símbolo que ele usa para assinar, assim como os sábios usam outros símbolos para assinar. Então, talvez o tribunal vai levar isso em conta e vai acreditar nessa desculpa do dono do documento, e na verdade tinha uma outra linha lá escrita. E atrás dessa linha estava escrito Reuven ben, e isso foi rasgado. E sobrou só Yaakov testemunha. Mas o tribunal não vai levar essa desculpa do documento em conta, porque é uma insolência se o filho usa o nome do pai como símbolo para assinar. Em vez de usar um outro símbolo, usou o nome do pai, é uma insolência. O tribunal vai dizer, nós não levamos isso em conta. E se essa não é a assinatura de Yaakov, a gente conhece a assinatura de Yaakov, esse documento se invalida, então o dono do documento não vai ter estímulo, não vai ter motivo para rasgar essa última linha, correndo o risco que todo documento se invalide e ele só vê um prejuízo maior. Fala na Marzutra, Malamalar Kulehai. Pergunta da Marzutra, por que tanta complicação? Por que Rambam e Rav Chisda debateram tanto esse assunto? Fala na Marzutra, uma outra explicação de todo o assunto. Come Kushar, Shenedav Kanibeshdahat, Passur. Fala na Marzutra, o que disse Rav Baraba é o seguinte: não é como Rav Chisda disse que as três testemunhas vão assinar uma em cima da outra. A primeira testemunha vai assinar de baixo para cima, do final do documento para o meio, a segunda testemunha atrás do meio do documento e a terceira testemunha atrás do princípio do documento, nas costas do papel. Não é isso que Rav Baraba disse. Fala Marzutra, as três testemunhas vão assinar, fala Marzutra, um do lado do outro. Então, digamos que temos Reuven ben Yaakov, a primeira testemunha, Shimon ben Avraham é a segunda testemunha, Levi ben Yitzhak é a terceira testemunha. Então, Reuven ben Yaakov vai assinar ou do princípio do documento para o final, ou do final do documento para o princípio, fala Marzutra, não faz diferença. O ponto é que, digamos, a assinatura de Reuven começa do final para o começo e percorre todo esse comprimento. Se Reuven ben Yaakov assina começando do final, o nome dele tem que começar no final e terminar no começo do documento. Shimon ben Avraham vai assinar do lado dele também, do final para o começo. E a terceira testemunha também. Ou que as três testemunhas vão assinar do começo do documento até o final, mas o nome vai percorrer todo esse comprimento. Vai começar do começo e terminar no final. Então, se Reuven ben Yaakov escolheu começar do final para o começo, por exemplo, o nome Reuven começa atrás da última linha do documento. E quando ele termina a assinatura dele, fala, escreve tudo, Reuven ben Yaakov, ele chegou já no princípio do documento, está nas costas do papel, e a assinatura dele percorreu todo esse comprimento do texto. E fala Marzutra que as semanas vão assinar dessa forma, e se o dono do documento vai rasgar a última linha, ou as últimas linhas, ele vai rasgar o nome das testemunhas na metade. Então, o tribunal vai perceber que os nomes das testemunhas foram cortados, está na cara que o dono do documento rasgou a última linha, e vão invalidar o documento inteiro. Já falou Marzutra, para as testemunhas assinarem atrás de todo o texto, os nomes têm que ser puxados, seguindo todo esse comprimento atrás do texto. Então, se o dono do documento vai rasgar a última linha, então ele vai rasgar parte do nome das testemunhas, parte do nome Reuven, parte do nome Shimon, parte do nome Levi. Então isso vai estar na cara que foi falsificado e o documento inteiro vai ser invalidado. Então por isso o documento não vai fazer uma coisa dessas, porque ele vai ser desmentido. Isso fala Rimar, paramos aqui por hoje, não perco amanhã, vamos ver uma situação interessante. O escriba escreveu o texto do documento, mas ele tem que apagar alguma coisa. Ele escreveu errado. O que se faz numa situação dessa? Vamos ver com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.